Começando mais um Keeping Up with the Pop, seu podcast favorito de cultura pop nerd e tudo mais. Se semana passada foi eu e Rodrigo Cosma, essa semana é eu e Miriam Spritzer. Vamos lá, Miriam!
Hello. Vamos lá. Essa semana eu tô cheia de novidades, porque eu vivi muito nessas duas semanas que eu não participei do podcast.
Vivi
foram
muito,
duas semanas ou três?
Expressão. Foi, acho que duas. É que eu contei as minhas férias também. Então é desde metade de agosto.
É, três desde a última metade de agosto, que foi um baita episódio, tá? Eu acho que até foi um dos melhores que a gente fez.
Isso,
que acho que a gente tava com o elenco completo.
Isso.
Foi um baita episódio. E foi tão bom que a gente achou que dava pra tirar uma folga.
Exatamente. Foi assim, a gente fez a nossa, né? Tamo
fizemos
liberado.
A nossa. Esse é o que vai ser o indicado pro Emmy. Né? Yeah, então a
exatamente.
Gente relaxou.
Exatamente.
E aí a gente perdeu certos pontos, a gente recebeu um pouco de hate mail dos nossos ouvintes. Muita gente reclamou quando eu não vim num episódio. Eu falei, gente, eu às vezes não consigo, né? Mas enfim, então estamos aqui. Ah, eu postei um negócio, agora não me lembro, mas era algum dos nossos ouvintes queridos que falou, tá fazendo tal coisa, mas gravar o Keeping Up que é bom nada. Então estamos aqui gravando o Keeping Up.
Que desaforados que essa galera é, né?
Eles
que desaforados.
Mas eu gosto. Tu sabe que eu acho muito legal os nossos ouvintes. Eu fico muito feliz quando eles nos cobram, quando eles interagem. O público do Keeping Up é o melhor público que tem.
É, eu também acho. Acho que é o melhor público até, que é o público que nos entende, o público que está conosco há muito tempo, o público que sabe que a gente... Somos seres humanos normais, temos outras atividades, estamos aqui também dedicando o mesmo amor que eles nos dão, a gente dá de volta para eles, né?
Exatamente.
Em formato de conteúdo, em formato conteudal, né?
Não, aliás, vamos agradecer quanta dica de podcast legal que a gente recebeu, né?
É verdade, muita dica
que
bacana.
A gente comentou, o que eu recebi no meu inbox e nós também no nosso, do arroba Keeping Up With The Pop, né?
Exatamente.
Nós recebemos muitas dicas legais, então vocês arrasam. Então, muito obrigada. Esse é um fanservice, né? Aliás, o nosso ouvinte premium sabe que quem assiste o programa de fato
sabe
que a gente faz tudo que a gente faz é pra vocês, né?
Ai, totalmente pra vocês, totalmente pra vocês. Aliás, o ouvinte que quiser falar, além dos nossos pessoais, né, no meu caso, arroba funnybox, no caso da Miriam, Miss Spritzer, que é a senhorita Spritzer, ou só Miss Spritzer, né?
Isso
é a senhorita Spritzer ou a Miss Spritzer, entendeu?
É que só tem um S, né? Porque a senhorita seriam dois S.
É, mas enfim, mas eu queria fazer a piada.
Eu vou explicar, Fanny, porque muita gente me questiona por que eu tenho Mi Spritzer em vez de Miriam Spritzer. O meu nome é Miriam com M no final. E 80% das vezes alguém erra e coloca com N. Então, pra não acontecer erros, eu achei que era mais fácil eu cortar. Porque Miriam e Spritzer são duas palavras grandes. Achei mais fácil eu cortar o Miriam e deixar Miss Spritzer, entendeu?
Sim, entendi.
Então é isso.
Melhor só se fosse M Spritzer, né? Que daí parecia uma marca de calçados, assim.
É, não, aí era muito sério.
Exato.
Me pelo menos dava uma animadinha, assim. Tipo, não é Maria Spritzer, não é Mariana, é Miriam, entendeu? Então, pode ser Michelle, né? Tem tanto Milena.
É. Pode ser, todas as outras Spritzers podem, com M, né, podem ficar bravos. Aliás, quem é também nosso seguidor aqui do Instagram, arroba keepinupwiththepop, que às vezes eu administro, sabe que eu já errei o nome da Miriam, já tomei um puxão de orelha, a audiência veio me puxar a orelha, então, né, todo mundo já sabe que Miriam é com M, né. Enfim, e daí também
eu
tem...
Eu espero que pelo menos os nossos ouvintes saibam, né?
Exatamente.
Mas eu só queria avisar pra vocês que quem quiser mandar hate, nós temos uma conta especial pra isso, tá? Que é uma conta só pra quem quer reclamar e falar mal. Que é arroba Rodrigo Cosma.
Isso, exatamente.
Tá? O hate é só pra mandar pro arroba Rodrigo Cosma.
Isso,
o resto...
mandar
amor, vocês podem mandar diretamente pra gente.
Isso, mandar hate pra arroba Juju Marcina também não pode, tá?
Não pode.
Isso. O único hate que o Juju Marcina pode receber é o emoji de reloginho, né? Porque ela não está aqui para estar atrasada. sabe?
Mas ela vai vir. Quer dizer, eu não quero falar pra nossa audiência que ela vai vir, porque às vezes a gente fala que ela vem e ela não aparece, e é uma surpresa pra gente também.
Exatamente, fica uma coisa assim mais, né, mais pegada. Eu falei que eu achava que ela ia vir há 3 minutos atrás e ela não veio, então, né, já tô errado já. Enfim, Miriam, eu acho que o último grande evento que tu participou foi o VMAs, né?
Que é foi.
O musical da MTV ainda.
Isso, é o Video Music Awards, né? Que é a premiação de melhor vídeo de música. E nós estamos, hoje é quinta-feira, isso foi na terça-feira.
Exatamente.
Tudo que parece não é, tá? Gente, o calor que eu passei nesse VMAs foi algo traumático. Foi traumático. Eu te juro, eu até agora tô me recuperando e, tipo, não tá tão quente e eu tô achando que tá, tipo, um calor de 40 graus.
Sim, mas ainda tá com aquele reflexo mental, assim, do tipo, assim, da época que tava muito quente.
Muito quente, muito quente. E essa época do ano não é tão quente, mas, de fato, na terça-feira deu um calor de quase 30 graus. A imprensa é sempre muito bem tratada, né? A gente tinha que chegar às 2 horas no prédio da Paramount, que eles iam nos levar de ônibus pra New Jersey.
Sim, porque é na casa do caralho lá, né?
E aí, entre a hora que a gente chega lá no, né, na PQP, eles só iam abrir o check-in de imprensa em meia hora. Ou seja, nessa meia hora a gente ficou abaixo do sol, num calor de 30 graus, todo mundo montado. A minha sorte é que fui de terninho, tá? Porque teve gente que foi de longo, teve gente que foi da beca. E eu falei, eu não vou ir porque eu não sei como é que vai ser. Então eu vou ir de terninho, que é descolado, tal, e tipo, azar. Se eu tiver desarrumado, eu tô desarrumado, mas eu sou imprensa. Como eu não
ia
estar na câmera?
O latino-americano sabe sofrer, né? O latino-americano tá preparado pra sofrer. É isso,
exatamente.
Essa é a verdade.
A gente tá acostumado. E assim, eu não tinha equipe, né? Porque eles só me deram uma vaga essa vez. Como foi a primeira vez, a gente, tá, vamos lá entender qual é que é. Então eu resolvi que ia fazer uma cobertura mais de rede social pro Still the Look, pra quem quiser, tá lá a cobertura. E também tá nas minhas redes sociais. E enfim, cheguei lá, passei um calor do cão. Casualmente, chega uma hora que a gente já faz tanta coisa aqui que conheço metade da imprensa de Nova York. E tinha uns gatos pingados de Los Angeles também. Então, estávamos entre amigos. Não posso reclamar, a Paramount nos deu muita água. Aí entramos lá no tapete vermelho.
Não, deu teto, mas deu água.
Não, deu teto, mas deu água. Mas assim, ó, super o lugar, o tapete vermelho foi um dos mais bonitos que eu já vi.
Olha que legal.
Porque foi super, assim, tinha vários lugares meio interativos, tinham pontos de entrevista. E só que assim, como ele era muito longo, e apesar de eu estar super bem posicionada, nem todo mundo passava por lá, porque eles criaram uma forma de que os maiores nomes só davam entrevista por aqui.
Inventaram e podiam ir embora
diretamente. Então, assim, teve gente que eu só consegui ver porque eu tava perto da parte de fotos. Que foi Olivia Rodrigo, Taylor Swift, essa galera. O resto, nem sonhando. Mas, enfim, entrevistei um monte de cantor desconhecido ou que estão começando suas carreiras. Gente que tava lá pra construir sua... Mas os looks muito interessantes. Até que Shakira, que era quem eu mais queria entrevistar, chegou no booth ali que tinha entrevista com a MTV, que era bem no meio do caos. E assim, eles também colocam fãs ali naquela parte.
Sim.
Então... Como eu tenho uma boa relação ali com eles, eu consegui, às vezes, sair do meu ponto do tapete vermelho pra filmar B-roll, né, que a gente fala, que é essa cena do ambiente e tal. Porque, às vezes, tinha muita gente, literalmente, na minha frente, eu não conseguia gravar nada. Quando a Shakira veio, eu pedi pra sair e ali pegar uns clipes dela e fui. E aí, tá, no que a Shakira ia sair do negócio, eu, bom, vou voltar pro meu ponto. E ela desceu e eu fui descendo, mas não fui descendo atrás dela, foi sem querer. E acabou que eu tô uns 5 minutos stalking a Shakira sem querer, porque a gente tava literalmente indo no mesmo caminho. Até que a assistente dela, que tava com os dois filhos, chegou e olhou pra mim. Tu tá indo com a gente? Eu falei, não. E eu atrás dos cabelos da Shakira, pra lá e pra cá. Eu só tô voltando pro meu lugar. Quase fui expulsa do tapete vermelho, por engano.
É. E os filhos da Shakira de boleiro fashion, né? Também com roupa de as roupas de mais esportivas, assim. Eu fico sempre acompanhando mais a parte masculina, né?
Sim, não, e masculina tava o meu querido amigo Jared Leto, né? Meu ex-namorado. Tava lá.
O atual não foi, né?
Não deu. Hã?
O atual não foi, né?
O atual não, porque ele só não faz música, né, ainda.
É, verdade. Ah, que podia ir como, sei lá, podia ir como um furão, né.
Mas a gente sempre se abana nesses eventos. Isso que eu acho legal, que a gente mantém, né, um certo contato.
Entendi. Então... o Jared Leto, eu nem fiz a avaliação. Eu faço, pra quem não sabe, eu faço ali no meu Twitter, @funinbox. Geralmente, quando tem esses eventos, eu faço uma thread, assim, com os looks masculinos, pois é o que me interessa. E o Jared Leto eu nem botei, porque eu achei o desse tão normal, assim. Achei ele meio... Não normal, normal pra nível Jared Leto, né? Que é aquela coisa, assim, aquela muito. Faixa... Aquela faixa do Naruto no pescoço lá.
É, a gente reconheceu ele, né?
É, tipo, essa que é a questão.
Eu falei, cara, o Jared Leto ali, oi, sabe? Tipo. Mas assim, o que era legal do look dele, eu não sei se tu viu o salto, que era de acrílico.
Ah, eu acho que eu não vi, porque as fotos que eu vi eram mais close-up. Ou 3x4.
Eu quero ver se eu te acho uma.
Uma
pra mim. Quero ver se eu te acho. O look inteiro dele, mas acho que eu não consegui tirar foto. É que eu tava bem do lado da parte das fotos e também da parte do... que eles faziam a entrevista com a MTV. Então, às vezes, eu conseguia pegar o look inteiro. Mas sim. Não. Jared Leto, eu não consegui. Ele tava super maquiado. E tava com couro, né? Que nós estávamos falando de aplicações de couro nas roupas.
É, a gente tava falando assim, porque o que eu gosto dessa parte do tapete vermelho do... que não é tapete vermelho, mas enfim, o do VMA é essa parte street, né? E tem muita coisa que... Ah, tá, tipo assim, obviamente, ninguém, ser humano normal, vai vestir o que se veste no VMA, né? Mas tu vai pegar detalhes, não. Tu vai pegar referências, tu vai... Como tudo na moda, né? Os tapetes da alta costura também não é uma coisa assim, ah, a pessoa não vai vestir, sei lá... a tendência, aquilo ali é tipo carro conceito, assim, pra quem não sabe, o cara faz um carro conceito e daí a gente tira detalhes desses carros e põe, tipo, numa manufatura normal, assim, pra a mesma coisa com a moda, tu cria conceitos e daí desses conceitos tu vai fazendo pequenas aplicações na roupa do dia a dia, e vai chegar, até chegar no fast fashion, que é essas lojas que a gente conhece mais rápido, assim.
É porque é uma coisa, eu acho assim, o VMAs, ao contrário do Grammys, ele é uma coisa que ele é de televisão, né? Ele é uma coisa mais pop, mais teen. Tanto é que os veículos que estavam na volta eram veículos mais teen. Era a Teen Vogue, era a Seventeen, era, sabe, sim. Style, todas essas mais adolescentes. Então foi muito interessante, assim. E é engraçado porque com coisa de música, né? Como tem muita gente que a gente não conhece.
Cara, eu não conheço quase ninguém mais.
Eu esses também não, rappers, e tinha gente que passava. Então, e aí tu não sabia, mas é famoso, não é famoso? Aí tu ia olhar, tipo, ah, mas qual é o nome da pessoa? Tu até entrevistava às vezes. E a pessoa tinha lá 9 milhões de seguidores numa rede social.
Uhum,
e ficava, eu nunca nem ouvi falar dessa pessoa. Então é interessante que a gente acha que às vezes é só com os atores, né, por ter essa... Bom, a gente vê essas séries
mais... E mistura também muito... E mistura muito influenciador de rede social, sabe? Eu tava vendo os negócios... Uma menina chamada não sei o que pessoa. E eu, cara, que moça simpática, né? De corpo e de alma, né? E eu assim, vou pesquisar pra ver quem é. E ela é tipo uma influenciadora que foi famosa porque botou um vestido ao contrário uma vez. Daí, sabe? Eu fiquei tipo assim, caralho, meu. Nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Não. E zilhões de seguidores também.
A fama é algo interessantíssimo, né? Quem tava lá era o Hugo Loss.
Uhum.
E aí, de veículo brasileiro, era eu e a Glamour, que tava, nós nos colocaram juntas, e é muito engraçado, porque eu fiquei super amiga dessa menina que tava com a Glamour, porque a gente já se seguia em rede social. Olha, temos uma... Por falar em Glamour, temos uma surpresa que está aqui mandando mensagens.
Oh.
Ela não nos escuta.
Mas então ela, é um está, ela está... No, ela está no limbo? Ela está no limbo, ela então eu vou abrir passagem para ela no limbo e daí daqui a pouco vem Juju Macena, peraí. Bom, falando em tapete vermelho, temos Juju Macena agora com a gente, olha só, presença ilustre. E aí, Juju?
Não, e o nosso anunciante premium vai notar que o cenário mudou.
O cenário mudou, gente, o cenário mudou, tá diferente, pessoal aí que, enfim, né, que tá aqui com a gente no premium já notou, né, já tá vendo aqui. Me mudei! Desculpa as ausências, os atrasos, tudo, eu tô num caos ainda. Eu peguei o único cenário que tá mais arrumadinho pra vocês acompanharem aqui. Mas enfim, é isso, gente, tá? Tava com saudades, muitas saudades. E bora!
Vamos lá!
E quem assim, ó, tá curioso, quem só tá ouvindo, que é basicamente todo mundo, exceto o Miriam e eu, e tá curioso pelo assim, nossa, mas esse vê em vídeos, quando vai ter em vídeo esse podcast, vai ter em vídeo quando a gente tiver capacidade, entendeu? Mas se você estiver disposto a jogar umas moedas na gente, põe lá no arroba keepinup, ou manda pra gente nossos pessoais, que daí a gente abre um Patreon, abre um padrinho, abre alguma coisa, um Pix.
Exatamente.
E aí vocês financiam isso.
E se você quer anunciar também no Keeping Up With The Pop, né? Se você tem uma microempresa, uma pequena empresa, uma grande empresa.
Contato arroba jujumacena.com.br, que a gente negocia aí o Keeping Up.
Vocês falam com o nosso comercial.
Isso, vocês podem falar com o meu comercial. É, com o nosso comercial, né? Porque a gente é uma empresa muito estruturada. Mas isso. A gente combinou que a gente ia lançar o canal do YouTube a próxima vez que tivesse todo mundo junto, mas tá zicado, né?
Então, falei no início do programa, pra mandar hate, arroba Rodrigo Cosma, tá?
Isso aí.
É isso aí, vocês podem escrever o que vocês quiserem lá, se for hate, se for elogio, arroba Keeping Up With The Pop,
isso aí.
Ou qualquer um dos, arroba Funinbox, arroba Miss Pritz, ou arroba Jujumacena.
Exatamente.
E daí você pode mandar um seu contato empresarial para contato arroba jujumacena.com.br, tal, que a nossa atendente Juliana vai nos atender, vai te atender com muito carinho, né, vai poder...
Não, é a Juju, né? É a Juliana.
Ela Exatamente. É uma moça muito simpática, né?
Exatamente.
Isso é o que eu acho lamentável em português, que a gente não tenha o to whom it may concern. Aquela coisa que tu escreve pra uma pessoa que tu não sabe quem é que vai responder, então é pra quem for interessar. Sim. E assim, tu vai mandar pra Juju sem saber quem é ela, tu vai dizer, oi, tudo bem, agora o pessoal já vai mandar a roupa. Oi, Juju, e aí?
Perdeu todo o glamour, não quero dizer nada.
Todo glamour.
Estávamos aqui antes da Juju entrar falando sobre VMAs e tal, porque um evento, e eu só queria pontuar uma coisa aqui que eu não sei se a Juju também vive essa coisa. Cara, faz muito tempo que eu deixei de ser jovem, tá? Apesar de fingir que sou jovem, eu sou jovem há um pouco mais tempo, assim, que os jovens atuais. E daí eu tava fazendo minha tradicional thread de looks masculinos e tal, e 83% das pessoas eu não faço a menor ideia de quem são, sabe? Os caras do rap, eu já não... Cara, eu não consigo entender... Assim, e daí eu pego veículos em inglês pra... Uhum. Tipo assim, pra ver os looks e tal, assim, pra pegar as fotos. Uhum. E tem uma galera que tem um nome grande. E eu não sei, assim, ó, tipo assim, bah...
A gente não tem ideia.
Aonde começa, onde... Por causa que daí o nome do cara começa com um artigo. Ah, não sei o quê. Ei, blá, 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 blá. E o nome do cara é o artigo junto, entendeu? E daí tu fica assim, porra... Sabe?
Não, então, eu consigo
entender mais a galera do K-pop do que essa galera, entendeu?
Então, eu ia te comentar. É que eu acho que o rap hip hop no Brasil, ou pelo menos pra gente, não foi algo. Teve aquela fase ali dos Jay-Z, do Nelly e tal, bem lá no início, né? Do 50 Cent, no início dos anos 2000, e depois a gente saiu dessa e foi pra outras coisas.
Uhum.
Então, assim. A gente não seguiu mais a quantidade de nome. E esse VMA, especialmente, foi para comemorar 50 anos de hip-hop. Então, vocês não imaginam a quantidade de gente que tinha lendária de hip-hop e rap. Uhum. E a gente não tem ideia. Se não é Snoop Dogg, 50 Cent, essa galera, entendeu? Que a gente sabia. Tipo, eu nem passou um fulano. Aí a minha amiga, eu acho que é o Fat Joe. Mas... Ele pode ser simplesmente qualquer outra pessoa que seja parecida com o Fat Joe, sabe?
E o Fat, eu tô vendo a foto do Fat Joe aqui, e o Fat Joe ainda tava, tipo, vestido de qualquer coisa. Se não é aquele óculos na cara dele, tu nem sabe que ele é artista, né?
Tipo, se ele pare... E tu não sabe quem era famoso e quem não era famoso também, porque a galera jovem também se veste meio igual à galera mais antiga. Então, era um negocinho, eu não tenho ideia quem eles são. Mas não era só isso, tá? Porque tinha outros músicos. Música é uma coisa muito ampla.
Claro.
Uhum. E eu tava do lado... Tava comentando antes que eu tava do lado da pessoa que tava cobrindo pra Glamour Brasil, que é um pouco mais nova que eu. Então, assim, já é uma outra geração. E aí vinha os K-pop, e assim, a gente... Tá, mas esses aqui são os... qual K-pop que eles são, né?
Uhum.
A gente tinha certeza que era o mais famoso, e não era. Era o segundo mais famoso, sabe? Tipo...
Uhum.
E eu falei, gente, isso é outra vertente do mercado que eu não tenho nem ideia.
Uhum.
Daqui a pouco vai ter um assistente lá que tá vestido meio estiloso e eu vou achar que é um cantor de K-pop.
Claro. Mas assim, guardadas as proporções, tá? Quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu trabalhava na Rádio Cidade, né?
Sim.
Que era uma rádio que não existe mais hoje, mas era de pagode, sertanejo, funk. E daí eu tinha muito festival de pagode, muito festival. E eu ia cobrir, né? Tipo, fazer as entrevistas pro YouTube e coisa e tal. E eu senti... Como eu não era pagodeira, entendeu?
Sim, é outro mundo.
Eu me sentia, tipo assim, cara, eu tinha que ir pro Google catar a cara das pessoas, sabe? Pra poder entrevistar, porque senão tu tá, quando tu vê, tu tá entrevistando o assessor.
Não, então, exatamente, mas era isso que acontecia, porque todo mundo se veste muito descolado, e lá pelas tantas, a melhor foi, passou uma pessoa X, e eu olhei, mas é a cara da Thalia essa aqui,
só que
a Lia, a Thalia, ela está mumificada, né, ela não mudou, tipo assim, a Thalia está no ar desde os anos 80, com a mesma cara, ela tá com mais aplique de cabelo, ela tá igual, e eu falei assim... Mano, eu imaginei, é uma mexicaninha tentando se parecer com a Thalia, entendeu? Assim, porque eu via que ela era latina, ela tava falando
assim,
é uma jovem querendo ser a nova Thalia. Até porque tinham vários jovens que eram os próximos qualquer outra coisa.
Sim.
E aí eu olhei, aí eu vi o assessor assim do lado e tinha uma maquiadora perto. Aí eu peguei a maquiadora, eu não podia fazer com o assessor.
Sim.
Com licença. É a Thalia? E não, eu perguntei qual é o nome dela.
Aham.
Thalia. Eu falei, não, eu preciso entrevistar ela. Mas aí ela já tinha passado, eu perdi a Thalia.
Ah, tu não conseguiu.
Não consegui, não. É que eles
quantos fazem... anos a Thalia tem? Olha a gata.
Ela deve ter uns quase 60 agora, quantos anos?
52.
Cara, então, é muito tempo, né?
A Thalia, gente, quando a gente era pequeno, ela já era grande estrela de música latina.
Eu ganhei um CD dela quando eu tinha 8 anos, que era o CD, olha isso, o CD que tinha o Maria del Bairro.
Ai, que loucura.
Eram todos, tinha Marimar.
Mas é que é muito engraçado, porque assim, a Maria do Bairro, ela entrou e saiu do ar no SBT tantas vezes que a gente perdeu a conta de quando é que foi a primeira.
Exatamente.
É que nem sabe, ninguém sabe exatamente quando foi filmado.
Aham.
Eu só preciso dar o nome do rapaz que eu não sabia se era o nome ou não, que é o nome do rapaz, que ele é um rapper, é A Boogie with the Hoodie. Daí.
Imagina.
O nome do cara é esse, tá ligado? E daí eu tipo assim, meu. Inclusive mal vestido, mas eu tipo assim, meu, que nome terrível. E daí eu lendo num site em inglês. E daí, porque você tá num site português, porra, eu sei o que tá num idioma diferente aqui, tá ligado? E daí, claro. Mas assim, e daí, tipo assim, porra, onde é que é, tipo assim, pô, mas o padrão de nomes e tal, eles não põem, tipo, artigo antes dos nomes das pessoas. Então, tipo, não, é o nome do cara, é quadro, eu tive que ir lá e pesquisar. Mas, cara, meu, olha isso, meu, sabe? Não, eu sei que pra quem fala inglês e tal, se for acompanhar algum evento em português, talvez fique assim, tipo, meio impressionado com os nomes dos pagodeiros, ou o nome do pessoal do Brasil, mas sabe,
É que os funkeiros, por exemplo, pelo menos o nome tu sabe que é MC, aí é MC alguma coisa, né?
Tem uma,
sim, agora
uma
referência, sim.
Assim.
Mas os pagodeiros também tem esse problema, porque é todo inho, né?
É Mumuzinho, Dilcinho.
E tipo, e é um tipo de Charinho. Música que se tu não conhece as músicas, tipo Salgadinho, sabe?
Sabe?
Se tu não conhece as músicas, tu também não sabe diferenciar se isso aqui é tal banda ou se é tal banda. É muito complicado. E é que nem as menininhas pop, tá? Porque elas também ficam tudo meio igual. Aí acabou que passou uma e eu falei assim, eu não sei se ela é cantora country, se ela é cantora pop, o que que ela é.
Uhum.
Não tinha nem ideia. E assim, e aí era engraçado porque a gente tava num grupo que eram quatro jornalistas que se conheciam e são amigos, um do lado do outro. Então, nosso critério é, pelo menos um tem que saber quem é. Se nenhum dos quatro sabe...
Sim, mas isso é a melhor coisa, né? Tipo,
não.
Assim, ter um grupo pra trocar figurinha ali, pra saber, enfim.
Não, e era assim, ó, 80% das pessoas que passaram pela gente, nenhum dos quatro sabiam.
Uhum.
E isso que eram grupos totalmente, assim, públicos separados. Então, tipo, tinha uma que era de um canal mais LGBT, que... Y, X, não sei todas as letras a mais. O outro era do Teen Vogue, a menina da Glamour, eu, que tava com o Estilo do Louco, e mais uma outra que era da Cosmopolitan. Então era assim, cada um tinha um seu nicho que entendia mais ou menos. E assim, ó, tinha gente que passava, que aí vinha o assessor. Aí a gente, ah, qual é o nome da fulana? Só pra eu escrever direitinho aqui pro nosso editor. Aí eu escrevia. Aí nós, um de nós ia lá e procurava no Instagram. E era uma quantidade absurda de seguidores.
Milhões de seguidores.
Milhões de seguidores. E assim, chegou um amigo meu que trabalha na Teen Vogue, ele olhou assim, como é que essa pessoa tem 12 milhões de seguidores? Eu nunca ouvi falar. Sabe? Tipo, e tinha muito disso. Não era uma coisa, esporádica.
É que é muito louco também, porque tem a coisa até, eu acho, da internet mesmo, sabe? Porque acontecia muito há uns 5 anos, tipo, eu ia num evento, tá? E daí tinha uma menina que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu ia olhar, ela tinha, tipo, 1 milhão de inscritos no YouTube. Sabe? Tipo, quase 1 milhão de seguidores no Instagram. E tu fica, tipo, caralho. E eu acho que a música tem muito isso também hoje, né?
Eu acho mais até... Porque, assim, a gente tem todo... Tipo, tem amigos meus que são youtubers grandes que quando eu conheci eu não tinha ideia quem eles eram.
Então,
alguém teve que me avisar, tu sabe que essa pessoa tem um canal de YouTube significativo, sabe?
Exato, se tu não consome, porque eu não consumia muito YouTube, eu ia lá.
Eu também não.
Ia ver alguma coisa. Hoje eu consumo, tanto que esses dias eu tava vendo um canal aleatório e entra a Miriam. Simplesmente, com a Carol Moreira, né?
Mas a Carol Moreira foi isso, a Carol...
Eu falei, cara, o que é isso?
A Carol é super minha amiga.
Eu
e eu conheci ela.
Ela
numa cobertura, a gente ficou super... E assim, tipo, que nem nossa, sabe? Aí a outra amiga nossa que tava no grupo falou assim, tu não sabe, mas é que a Carol é uma grande autoridade de Game of Thrones no Brasil.
Uhum.
Ué, o que tu faz? Ela não tem um canal de YouTube. Eu, como assim, Carol? Eu não tenho nem ideia. Tipo, era um mercado... Totalmente à parte. Os guris do Jovem Nerd, mesma coisa,
sim,
sabe? Porque são pessoas que tu acaba convivendo. E aí eu fui entender o que era o YouTube como... Né? Isso, claro, já fazem anos. Mas aí eu fui entender o YouTube como ferramenta, sabe?
Muito louco.
O Jacaré Banguela também, o Rodrigo Fernandes, que já fez programa aqui com a gente. Eu me lembro que a gente saiu uma vez em Nova York, ele postou uma foto e começou a vir seguidor. Eu, Rodrigo, que merda é essa que tu tem tanto seguidor? Eu tenho um canal de YouTube, eu tinha um site de comédia, não sei o que foi.
Caramba!
Da onde?
Ô, Carol Moreira, quando a gente estrear nosso YouTube, ela podia dar o ar
super.
Da graça.
A Carol é demais. Vocês vão amar ela legal. E ela é super. Eu vou combinar com ela.
Sério, é muito louco, porque mesmo antes, tipo, hoje eu vejo o YouTube, eu assisto o YouTube como eu assistiria a TV normal, né? Eu tô
claro.
Muito no YouTube. Mas antes, quando eu não. Ah, via uma coisa ou outra, ela era um dos únicos canais que eu era inscrita.
Mas
dela.
É que ela tem uma linguagem legal, eu acho. Que, tipo, ela tem base, ela entende
isso.
As coisas e ela tem uma linguagem fácil, assim.
E eu acho que eu comecei a ver os vídeos dela por causa de Game of Thrones.
Eu ia falar isso, porque ela provavelmente isso, né?
Elas fizeram um podcast, ela e a Mika fizeram um podcast também depois que acabou Game of Thrones, ou no final.
Uh-huh.
Que era o... Como é que era? O Holder? Não. Uh-huh.
Isso. É Holder, que é o Holder Door, né?
Isso.
Era uma coisa assim. Que elas liam um capítulo e aí elas discutiam o capítulo, que era super legal. E agora elas estão super grandes lá no Modus Operandi. Então,
sim.
Não sei se elas nos escutam, mas um beijo pra Carol e pra Mika. A Mika eu não conheço, mas a Carol eu gosto muito, falo muito com ela.
Baita.
Enfim. Vou estar essa semana de novo, hoje à noite.
Vai estar
Vou estar essa semana de novo, hoje à noite. No Kino.
Viu? Né? Viu?
Vamos dar diquinhas? Vamos dar diquinhas?
Vamos.
Ah, mas eu só posso contar da Anitta, hein? Vocês não
vão ficar emocionados. Ah, conta, claro. Não, pera aí, Anitta.
Não, então, aí a melhor entrevista, que era a única que eu tinha certeza de quem era, Anitta.
Sim.
Que veio falar com a gente só com os dois veículos brasileiros, ela foi da entrevista. Foi um amor, foi super gente boa, assim, foi entrevistinhas rápidas. Mas temos lá a Anitta. Comemorando, tirou selfie com a gente, papiou com a gente, foi super.
Que legal. Tu sabe que outra coisa, eu entrevistei a Anitta em todas as fases da carreira dela.
Adoro.
Eu só não peguei a internacional ainda, Miriam, mas daí tu representa.
Mas aí eu fiz por ti, entendeu?
Exatamente, porque, de novo, a primeira entrevista que eu fiz com a Anitta foi na Rádio Cidade, foi quando ela tava com um show das Poderosas.
Das Poderosas.
Ela foi, tipo, de moletom, legging e tênis. Tinha um programa na cidade que era todo de segunda a sexta, às 5 da tarde, que uma banda de pagode tocava ao vivo. E ela fez uma versão ao vivo de Show das Poderosas. Então, tipo, daí eu fui em show. E eu ia em todos os shows. E depois que eu saí da cidade, eu comecei a cobrir pelo planeta, né?
Sim.
Então, tipo, eu vi a transformação completa.
Começamos de moletom e legging.
Exatamente.
Começamos de legging. Terminou com o Schiaparelli, né?
Sabe? Exatamente, eu vi tudo isso, assim. E eu tenho, inclusive, no YouTube, um vídeo que eu entrevisto ela na cozinha do morro, lá, Santa Teresa, uma parede preta, e daí tava, tipo, escreveram Anitta, assim, todo bonito, e eu entrevisto ela lá, e depois ela me ensina a dançar, acho que na batida, a música, que era a música de trabalho na época, e ela me ensina a dançar, tá, eu e duas
meninas da
cidade, dançando, olha isso, sabe, ela sempre se prestou muito, eu acho.
Mas isso eu ia te comentar, uma coisa que é impressionante da Anitta, é que ela se presta, ela ela é profissional.
Exato. Ela, eu acho que...
O que quiserem. Ela entendeu o que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, e ela entra no jogo.
É, eu acho que ela veste a skin Anitta, sabe? E, tipo, é isso. É. E uma coisa que ela fazia também, eu fui em vários shows dela aqui, porque daí eu ia entrevistar, né, coisa e tal, e ela sempre atendia todo mundo. Tipo, além da imprensa, ela tirava foto. Tipo, fazia, a galera fazia fila e ela tirava foto com todo mundo.
É, não, mas ela foi super... Até, assim, a assessora dela, que tava ali com... Não sei se é dela, mas que tava com ela, é a mesma assessora do Pharrell Williams.
Uhum.
Sim.
Que também eu já entrevistei em um outro momento.
Uhum.
E eu me lembro que com o Pharrell, a postura dela foi completamente diferente do que a postura dela da Anitta.
Uhum.
Porque, assim, eu falei com o pessoal... Eu tava lá porque a Paramount me convidou pra cobrir. O pessoal da Paramount, eu tenho uma relação ótima, já faz tempo. E aí eles, assim, quem é a tua prioridade? Que tu... Aí eu, assim, me manda... Ó, minha prioridade auge é a Shakira, que vai ganhar o prêmio hoje. Sim. Mas a Anitta também tá no mesmo nível. Assim, a Anitta a gente vai te conseguir sem sombra de dúvida. A Shakira, vamos tentar.
Vamos tentar. Tu conseguiu? Vamos tentar.
E aí eu falei, não, a Shakira não consegui. Mas eu consegui autorização pra chegar bem perto dela, pra pelo menos pegar um vídeo legal.
Eu vi.
Mas não deu entrevista, todo mundo queria a Shakira.
Uhum.
Só que eu pensei assim, eu prefiro me dar os latinos, me dar o Bad Bunny,
claro,
me dar, sabe, Thalia e tal. Eu falei, me dá os latinos, a Nelly Furtado, que é de origem portuguesa e tal. Que essa galera vai bombar no Brasil. Não adianta pegar a, tipo, Nicki Minaj, que apesar de ser huge, não é o, tipo assim...
É.
Entendeu? Tipo assim, não, se tu conseguir Taylor Swift, Olivia Rodrigo e tal, né, legal, maravilhoso, Selena Gomez, maravilha. Não vou conseguir essas, então eu fui realista. Então assim, me passa, tipo, se eu tiver que escolher uma prioridade desses muito grandes, é a Shakira.
Sim,
sim.
O resto, tá, segundo escalão, me vê uma Anitta, sabe, tipo, vamos tentar.
Sim.
Então vamos tentando, vamos tentando. E aí,
deixa eu fazer uma pergunta. Tá, faz, termina o negócio da Anitta, porque daí eu tenho uma pergunta sobre Selena Gomez, daí vamos, vai, pode sair o teu aí.
Tá. Aí a Anitta pegou, tipo, ela deu as entrevistas que ela precisava pra própria MTV, pros canais grandes, assim, que estavam fazendo Red Carpet ao vivo, que tem os lugarzinhos específicos ali, e aí saiu disso, pegaram ela, literalmente, ela veio até a gente, deu entrevista pro Google Gloss, que tava como influenciador da MTV, tipo, eles fizeram uma entrevistinha em inglês ali pras redes sociais da MTV, e aí ela veio direto pra mim e pra Glamour, deu a entrevista, foi um amor, conversou fora de câmera, foi super gente boa,
papiou
assim, normal, né, e aí tá, não sei o que, e a assessora maravilhosa, assim, não se preocupa que vocês vão entrevistar e vocês vão ter bastante, tipo assim, podem fazer com calma. Aí, uai, tu te importa a gente tirar uma fotinho com ela? Não tem problema, ela vai fazer tudo que vocês quiserem.
Olha isso.
E dito e feito.
É.
E foi ótima.
Isso.
Eu acho muito legal isso, porque tu tem que ser muito profissional, sabe? Tipo, ela tá, sei lá, numa carreira de 10 anos, eu acho, que vem crescente desde lá.
Mais?
Então, né?
Mais,
eu digo de estouro, eu acho que o show das Poderosas é 2012, 2013.
Exatamente.
Tocava antes, a cidade tocava antes a Anitta, só que antes dela estourar, que era... ai, não lembro o nome das músicas agora. Tinha uma que era muito, muito famosa, Menina Má, eu acho. E que ela era MC Anitta. O primeiro CD que eu tenho é MC Anitta.
Então, mas a Anitta, eu até vou dizer, ela não é tão famosa nos Estados Unidos quanto ela se faz parecer ser no Brasil.
Entendi.
Ah, mas aqui também a gente retroalimenta.
É, mas assim, a gente. Porque tanto é que assim, como eu falei pra vocês, nós queríamos muito entrevistar ela.
Uhum.
Sim.
Tinha muito veículo que ela não precisa.
Uhum.
Entendeu? Tipo, tá ok. Mas assim, tá, ela é um nome que tá ok. É uma meio conhecidinha, já fez umas collabs legal tal. Sim. Ela fez agora com os meninos da TXT, que
isso.
É um K-pop. Ela fez algumas coisas assim interessantes.
Ela sempre fez muito bem isso, Anitta, né? Essas parcerias, porque tu pode ver, inclusive no Brasil, quando ela tava ainda em ascensão aqui, ela sempre pegava ritmos diferentes. Ela tinha o Projota pra
Calar
o pessoal do hip hop. ela tinha o Silva pro pessoal, isso, né, que curte mais uma música, uma MPB. Então ela sempre fez isso, sabe? Ela, isso aí
é uma isso é ela muito é interessante. Muito porque, tipo assim, tipo assim, se normalmente esse tipo, esse grupo de pessoas não, talvez não vá ter um, vai ter um preconceito com a Anitta por causa de qualquer coisa, ou tipo, ah, não vai ser tão fã da Anitta por causa disso. Agora, sim, tipo assim, ah, não, mas ela vai fazer uma parceria com o Silva, que daí junta com esse grupo. Faz a parceria com o Projota, que junta com aquele grupo. Agora fez parceria com a galera do K-pop pra tentar uma abertura com aquele grupo.
Então, tipo, assim, ó, uma coisa,
talvez,
né,
a pessoa não virem fãs da Anitta, mas as pessoas vão saber quem é a Anitta.
Vou respeitar. E outra coisa, a Anitta, ela é uma funkeira, digamos, que canta bem.
Sim.
É, a Anitta então, não é uma funkeira, né? Vamos deixar bem claro, né?
Ela é cantora pop.
Assim,
eu
acho
que
o Ivete Sangalo não é axé, entendeu? Mais, né? Só botando uma comparação. É. É, tipo assim, ah, é pop e tal, não sei o que. A Anitta é pop, entendeu? Claro, eu tipo assim, ninguém vai dizer que a Shakira é cúmbia, entendeu? Sabe, só porque
não, não
é
pop, entendeu?
Então,
E vamos lembrar, né, a Shakira virou latina quando foi fazer carreira internacional, porque a Shakira, no, na Colômbia, sempre foi uma cantora de indie rock.
Aham, isso. É verdade.
Uhum. Quando a gente conheceu a Shakira...
O CD tem muito o Pies Descalços.
Pies Descalços.
Uhum. A coisa...
Que eu ainda acho, até hoje, o melhor álbum da Shakira.
Eu também! Nossa,
eu amo!
Arrepiei! Eu tenho ele, é o melhor com o encarte, que inclusive, se não me engano, as quatro últimas músicas ela canta em português.
Em português, claro! Porque era o brasileiro que foi lançado no Brasil. E eu, assim, ó, até hoje, eu tenho a Shakira na minha playlist com este álbum, não com X-Wolf,
nada.
Eu gosto da Shakira raiz, Shakira
indie pop. Eu também.
Gordinha, com o cabelo ruivo daqui pra baixo.
É, com brilhão, né? É isso.
Essa Shakira loira gata, com cabelo todo loiro, não é a minha Shakira.
Também.
Vocês, ai, são muito puristas de Shakira. Deixa eu fazer uma pergunta sobre Selena Gomez, tá? Porque a Selena Gomez deu uma entrevista dizendo assim, ah, que ela não gosta de virar meme, que não gosta de... que ela postou numa rede social que ela foi, tipo, drag into this, que ela não quer mais, ela quer andar mais low profile e tal, depois do VMA. O que aconteceu? Porque eu não peguei essa. Fora os peitos dela gigante, que ela postou uma foto e a galera fez, tipo, graça, eu não peguei esse hate ou qualquer coisa parecida.
Eu perdi esse meme, porque quando se trata da Selena Gomez, eu, na verdade, sempre... A minha câmera girl, a Karen, é igual a Selena Gomez.
Sério?
Igual. Então, eu sempre que eu pego uma foto da Selena Gomez, eu já faço bullying com a Karen, que eu mando, olha, Karen, tu tava em tal evento, que legal. E a Karen, inclusive, às vezes junta a foto dela com a Selena Gomez quando ela tem uma foto da mesma pose.
Uhum.
Então, um dos meus maiores sonhos da vida é o dia que eu encontrar a Selena Gomez, tirar uma foto e taguear a Karen,
sim,
entendeu? Ou colocar as duas juntas numa foto.
Eu ia dizer, né? Tinha que colocar as duas juntas.
Não, se um dia elas estiverem juntas, porque no Globo de Ouro a gente quase conseguiu isso.
Uh-huh.
Sim.
Karen, é certo que as pessoas olham pra ti e acham que tá Selena Gomez.
Não, se a gente meter ela no tapete vermelho.
Mas eu achei a Selena Gomez lindíssima no...
Eu achei também a Selena linda, tudo mais. Só que daí ela postou na rede social um negócio como se fosse mais no stories, assim, né? E daí eu fiquei meio tipo assim, ué, mas o que será que aconteceu? Porque a única, realmente, a única parte humorística que eu tinha visto relacionada a Selena Gomez é que ela postou umas selfies, e daí era tipo assim, olha aí o Globo de Ouro da Shakira, não, da Selena Gomez, peitão, tá pra jogo. E deu, foi só isso.
Porque tava... Pois é.
Não, mas tá, eu pensei que tu tivesse informações, então somos todos ignorantes.
Não,
né?
Tenho. Lamento, porque assim, ó, eu sou uma
pessoa... Foca pela metade, não... público, desculpa.
Se alguém, aliás, alguém do nosso público souber qual é o...
Por favor, conta pra gente a fofoca, né? Mas sabe que eu gosto muito dessa fase Selena Gomez mais mulher real, assim, sabe?
Eu também gosto.
Um corpão. Tipo, destaca de todas as pessoas iguais, super magra, sabe? Aquela coisa.
E ela sempre foi mais cheinha, desde pequenininha que ela tava na mídia. Então, assim, ela tem o corpo dela, é um corpo lindo.
Sim.
Eu acho ela lindíssima.
Eu também.
E, tipo, tá, mostra peito, mostra, sabe?
Eu gosto. É, ela e a Camila. Camila Cabello?
Camila Cabello.
A Camila Cabello é bem latina, né? Mas a Camila Cabello é bem magrela, eu acho.
É, não, mas saiu umas fotos dela de biquíni, tu não lembra? Uma época quando ela namorava o... Esqueci o nome dele agora.
O Sam Mendes.
Isso. Shawn Mendes, né?
Shawn Mendes.
Sam Mendes é o diretor.
E era tipo, ela é pequenininha, ela é muito pequenininha.
Mas são todas.
É.
São todas.
Impressionante, né? Muito louco isso.
Enfim, e mas enfim, a Anitta acabou ganhando o prêmio, né? Parabéns pra Anitta.
Uhum.
Acho que quem roubou a cena, todo mundo que assistiu falou que foi a Shakira, então
sim.
Seguimos o baile.
Uhum.
Eu só vou dar dica exatamente porque o podcast já está avançado em seu tempo. Eu só preciso citar o One Piece, que saiu a sériezinha no Netflix, que todo mundo esperava, quer dizer, eu não sei, eu não esperava grande coisa, achei extremamente divertido, vi todos os outros episódios, acho que tem. Achei extremamente divertido, é bem infantiloide, tá? One Piece tem uns muito fãs, assim, porque é um esses desenhos japoneses que tá há muito tempo. Em relação a quadrinhos, eu acho que ele é o mais vendido há 40 anos, assim. Mas certo, ele é o mais vendido na categoria quadrinhos em geral, assim, competindo com o Super-Homem, Batman e todos os outros, assim, ele é o mais vendido, sei lá, há muito tempo, assim. Então One Piece é bem, e não acabou ainda, então tipo, tá 8 milhões de anos rodando. E achei bem legal mesmo, assim, achei bem legal, parece um pouco o Castelo Rá-Tim-Bum, parece, entendeu? No sentido, assim, um esquema lúdico, tem, lembra um pouco o Lazy Town, assim, sabe, com os efeitos especiais, os efeitos especiais são bons, mas sabe, tipo, um negócio de overacting, assim, sabe, um negócio bem infantil, parece que tu tá assim, tu tá vendo, tipo, esses seriados bem infantis mesmo, assim, mas achei bem legal, achei bem interessante, a história é bem legal, também, a adaptação que eles fizeram. Eu depois fui conferir o anime, porque eu nunca tinha visto, tá? E eu fui conferir o anime, todo o arco que eles adaptaram, e ficou muito bem adaptado. Achei que deram uma profundidade que no anime nem tem tanto, assim, acho que no mangá talvez tenha, mas no anime eu sei que não tem. Tipo assim, sabe, trouxeram transpor a mídia pro live action, de um jeito muito respeitoso, com figurino, achei tudo legal, assim, nesse sentido. E ficou melhor, assim, algumas mudadas que eles ficaram, eu achei que ficou bem mais interessante, sabe, dar destaque pra personagem que não aparece tanto nesse começo de temporada, nessa época, que deveria aparecer mais no futuro, deram essa misturada que ficou legal, acho que ficou bem coeso, assim, ficou bem legal, oito episódios longos de 50 e poucos minutos, eu sei, mas é, assim, bem divertido, achei bem legal mesmo. Eu achei tão legal que ao ponto de eu, tipo, vou ver o anime pra ver qual é que é a diferença, assim. E o anime é um ritmo muito lento, assim, vi tudo em 1.5, me perdoem Netflix aí, vi tudo em 1.5, porque é muito devagar.
Pois é, mas eu acho que o overacting foi intencional, tu não achou?
Não, eu acho que faz parte do esquema, por causa que por causa que o anime é assim, ó, ele é uma coisa assim, infantil, entendeu? Porque é um desenho mais infantil, e tal, mas assim, de super poderes e tal, então o que acontece?
Sim.
E, boa, é um menino borracha, né? Então, tu já tem uma parada meio, sabe, meio bizonha, assim. É difícil de adaptar isso se não tiver um negócio lúdico bem pegado, assim. E daí, enfim, tem um vilão, assim, que é um mordomo e tal. Cara, assim, quando esse cara aparece, tu fica assim, meu, é Lazy Town, entendeu? Sabe Lazy Town? Assim, sabe? É isso, sabe? O cara dando piruetas e tal, com os gimmicks, o gelzão no cabelo, as golas malucas de roupa e tal. Mas, tipo, é isso, entendeu? E da interpretação com o dia. Mas eu acho que é tudo de propósito, acho que é bem legal. E emociona quando tem que emocionar, tá ligado? Porque daí, sabe, quando tu vai construindo, quando tu já tá envolvido no universo, daí quando tem a virada emotiva, tu já se emociona junto, entendeu? Então eu acho que a construção é bem boa, assim. Comparado com qualquer outra adaptação de coisa japonesa do Netflix, essa eu acho que é a melhor, assim, que eu vi, assim. Não me lembro de outra tão boa, assim. Ocidental, né? As oriental eu não peguei.
Sim.
Adaptação ocidental, né? Do oriental. Não adaptação live action oriental do oriental, né? Achei legal, achei bacana. Recomendo pra quem curte um pouco, pra quem quer entender e pra quem, sei lá, quer ver alguma coisa com um jovem, assim, de uns 13 mais, sim, assim. Acho interessante, fica essa dica.
E eu acho que eles já renovaram pra segunda temporada, saiu essa semana a notícia.
Pelo que eu entendi, assim, tipo, a ideia, saiu a notícia, eu não me lembro onde é que, eu acho que foi os nossos parceiros amigos do Chipo, como é que fala?
Chipo.
Tipo, isso. Eles postaram na rede social assim, eles estão planejando fazer 6 ou 12 temporadas. Eu, tipo assim, 3 ou 9, né? É aquele negócio assim, sabe? Vai 3 ou 9, assim, o que der vai dar. Porque tem muito conteúdo, sério, assim, tipo assim, eu vi. Depois eu pesquisei um pouco, porque nerd, né? Pra mais ou menos entender o que que é. Por que que esse negócio tá tanto tempo no ar, assim? E tem muitos episódios, sabe? Tem mais de, sei lá, 1.050 episódios, assim, sabe? Tem muito conteúdo mesmo, assim. Então daí tu fica assim, pô. Se os caras foi. E ainda não terminou a história. O objetivo do personagem não foi concluído. Então, assim, imagina, ele tá rodando ainda. Então, imagina, sabe? Sim. Como é que tu vai adaptar um negócio por temporada num negócio que é tão longo, assim, né? Tu tem que planejar 12 temporadas mesmo, porque, né? Nunca sabe se vai.
Mas é que eu acho. É que essas coisas com Netflix.
Sabe?
Essas coisas com Netflix. Ao contrário da TV aberta, que tu vai vendo toda semana a evolução de quantidade de episódios, na Netflix sai tudo numa vez só. Então eles só vão saber depois que for lançado se ele vai funcionar ou não. Porque na TV aberta, muitas vezes, eles estão gravando enquanto tá sendo lançado os episódios. E aí, tipo assim, numa eles fizeram 4 episódios e não deu mais, cancela. Tanto é que o How I Met Your Father aconteceu isso, né? Tipo, foi cancelado, não vai ter mais, acabou e é o que tem. Então, assim, como é que ela conheceu o pai? Não vamos saber, porque não teve gente suficiente curiosa.
Nunca saberemos.
Nunca saberemos. Então, tem um pouco disso, assim. Eu acho que o bom do streaming, nesse caso, é que eles conseguem prever, tá, nós vamos acabar nessa temporada, então vamos ter que resolver todos os mistérios aqui.
Isso, exato. Bom, é só isso que eu tenho pra falar hoje, porque senão a gente vai muito longo. Tem alguma coisa, Juju, pra contribuir pra gente?
Sim, eu vi um documentário novo, tá, da HBO, Não Conte a Ninguém, True Crime, aí, galera que curte, é muito legal, eu achei muito legal, pelo menos, eu lembrava vagamente dessa história, tá, é uma chacina que aconteceu em 2016, na Espanha, a cidade, como é que é o nome da cidade, é Piós, é perto de Madrid, tá, então, o que é interessante, é uma família de brasileiros. Foram 4 brasileiros que foram assassinados. E, assim, assassinados, desmembrados. Os vizinhos começaram a sentir cheiro e acharam os corpos dentro de sacos dentro da casa. Era o pai, a mãe, 2 filhos, uma de 4 anos e um de 1 ano, tá?
Sabe o que eu acho engraçado? É a forma que a Juju conta isso com uma leveza.
Uma naturalidade, assim. Né? A grisadinha.
Não, é uma assassina que aconteceu. Eu fico assim, eu tô com uma cara apavorada. Então foram 4 pessoas, era o pai, mãe, os 2
filhos. Duas crianças, mais ou menos isso, né? E são 5 episódios, tá? De 40 minutos. E traz os depoimentos de todos os envolvidos, de amigos do acusado. Porque o que acontece, tá? Eram essas 4 pessoas lá nessa cidade perto de Madrid. E daí o pai da família tinha algumas dívidas. E a coisa foi tão... O assassinato foi tão cruel, sabe? O jeito que as coisas foram feitas. Que eles achavam que era tipo um agiota cobrando dívida e coisa e tal. E eles descobrem que, na verdade, o assassino, o principal suspeito, é o sobrinho desse cara... Que foi morar lá, foi justamente morou um tempo na casa dele, né?
Meu Deus.
De 19 anos. E daí tem uma. Essa história ficou bem famosa, assim. Tem um plot twist no penúltimo episódio muito bom, assim, que tu descobre os envolvidos, o que aconteceu. Sério, pra quem gosta de história de crime real, é muito interessante. São 5 episódios. Eles têm uma produção bem grande, assim, tanto na Espanha quanto aqui no Brasil. Eles pegaram muito conteúdo, assim, tipo, matérias do Fantástico da época, várias coisas, assim.
Ai, que legal. Mas é uma produção brasileira ou é a produção
espanhola? Não, é uma produção espanhola, que a HBO comprou, eu tava vendo. E é uma aposta, assim, vocês não lembram disso? Foi em 2016, eu lembro vagamente dessa história.
Eu não lembro nada, tu tá falando assim, pra mim era uma história dos anos 90, porque eu não tinha nem lembrava dessa história.
Exato, pois é, e é super recente, eu lembro vagamente, mas assim, é bizarro, é cruel, mas é muito interessante, assim, sabe? Quem curte de série, são 5 episódios de 40 e poucos minutos, HBO, vale a pena, Não Conte a Ninguém, é o nome.
Bom, então a minha dica essa vez vai ser mais leve.
Ufa, né?
Depois de mim, né?
Não tem nada em sacos, né?
Depois de crianças esquartejadas em sacos, é...
É, não, eu ia dar uma outra dica, mas eu acho que a gente tá precisando de uma dica mais leve. E eu acho que é uma dica que só eu nesse grupo posso dar de verdade, porque talvez vocês não tenham assistido. Que é um novo filme do Adam Sandler, Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvah.
Desculpa que eu já vi... Desculpa que eu já vi.
Tu já viu?
Eu já vi. E não, e é muito bom, cara. É muito bom, cara.
É maravilhoso. É muito bom. Assim, o Adam Sandler, ele praticamente não aparece, mas pelo que eu entendo, quem fez a comédia é a produtora dele.
Aham.
Uhum. E é uma comédia sobre a idade do Bat Mitzvah, né? Que é tipo, pros meninos é o Bar Mitzvah, pras meninas é Bat Mitzvah. Então, pras meninas é 12 anos. E pros meninos é 13 anos.
Uhum.
E é uma época aqui nos Estados Unidos, pelo menos. É, não é que nem no Brasil, que tipo, é, sei lá, as comunidades, é, eu não sei direito como é que funciona aqui, mas é, pelo que eu entendo é, nos finais de semana, as crianças que são judias, as crianças que são católicas, que são evangélicas e tal, tem a sua Sunday School, que é relacionada à sua religião.
Uhum.
Então, nessa época da idade, assim como os católicos geralmente fazem primeira comunhão, tal, que tem as suas aulas sobre isso, as crianças judias têm suas aulas para o bar mitzvah.
Uhum.
Pra quem não sabe, o bar mitzvah e o bat mitzvah é quando você se torna um adulto perante a tua comunidade.
Uhum.
Enfim, então, só que essas meninas são pré-adolescentes, estão passando por aquele momento das mudanças do corpo, das, né, de querer sair com os menininhos, de as briguinhas de pré-adolescente e adolescente e tal. E é uma fase que a gente também... enquanto, né, ser humano, muda muito, assim, os nossos interesses, os nossos amigos, acho que todo mundo passa por uma fase, assim, de ter que entender quem é no mundo e tal. E aí, na verdade, a história se passa no centro entre duas meninas, tem uma que é a principal, que a gente vê a família dela, que briga com a sua melhor amiga, e aqui os bar mitzvahs, quem organiza as homenagens e tal, geralmente é a melhor amiga da bar mitzvanda, E aí elas brigam no meio dessa época do bat mitzvah, que é o momento mais importante da vida pré-adolescente delas.
Uhum.
E aí, tipo, desenrola tudo. É uma comédia de escola, de pré-adolescente e adolescente.
Sim.
E é divertidíssima. Elas ficam se sacaneando o tempo inteiro. E aí, claro, né, é uma comédia que é divertidinha, bonitinha e tal. Então a gente vê literalmente essa fase na relação dela com as amigas, da relação delas com entre elas, entre as suas famílias, as dificuldades que às vezes tem em cada uma das famílias que a gente não sabe, né? Às vezes os pais que estão se separando, às vezes é isso, aquilo. Os pais não entendem que elas brigaram, porque são amigas de infância, e aí elas ficam se fingindo de ser amiga na frente dos pais e tal. E enfim, é um elenco incrível.
Eu não tava prestando atenção, mas tu falou que ela é filha do Adam Sandler?
Ela é filha mesmo do Adam Sandler?
Ela é filha mesmo do Adam Sandler. Ela é a Sunny Sandler.
Que legal.
Que interessante. Eu achei que ela era parente das meninas da família do Licorice Pizza, porque eu achei ela muito parecida com elas também.
Não, ela não é do Haim. Ela não é do Haim.
Do Haim.
Não.
Porque do Haim, por causa, meninas do Licorice Pizza, elas eram de uma banda chamada Haim, e elas são todas iguais. E essa menina tinha uma irmã mais nova dela.
É porque o Haim é de irmãs, né? E daí, eu sei porque eu gosto do Haim, daí por isso que eu gosto do Licorice Pizza também. E daí, eu sei, elas são meio parecidas. Eu acho que elas têm, acho que elas devem ser judias em algum momento. E daí, isso eu não sabia. E daí, mas a Danielle, que é a que não aparece tanto, ela é bem mais parecida, ela é bem parecida, assim, né? Porque a do Licorice Pizza mesmo, que é a Baby Ryan, não sei se agora ela tem um nome... Ela tem um nome próprio, mas na época ela, da banda ela era a Baby Ryan. Daí ela é loira e tal, e a outra é loira também, daí essa é morena, né?
E assim, a Cari, elas são todas muito parecidas, é o cabelão, assim, tipo,
uh-huh.
É uma coisa bem pré-adolescente, sabe? De elas estarem mega arrumadas e colocam o tênis.
Uh-huh.
Né? Tipo, enfim, é muito engraçado.
Ah,
essa,
onde é que assiste?
No Netflix?
Netflix.
E tem um triângulo amoroso, tá? Que as duas são afim do mesmo idiota, porque o guri é um idiota.
Aham. Uhum. Normal, na adolescência.
Assim, ó, é divertidíssimo. Eu assisti, assim, querendo ver algo muito leve. E foi exatamente o que eu queria. Ela é uma versão judaica do To All the Boys I Love, sabe?
Uhum.
Ou da Banca do Beijo, né?
Sim.
Barraca do Beijo.
É ótimo, recomendo. Barraca do Beijo, isso.
Muito bom.
Cara, é muito bom mesmo, eu concordo, eu vi, porque eu adoro essas coisas boboca romântica e tal.
Sim,
e assim,
eu gosto mesmo.
E quando lança, assim, eu sempre olho pra... É uma das coisas que eu vejo com a Sarah, assim, minha namorada, daí eu, tipo, assim, olho assim, bah, tem esse... Pá, parece ser muito ruim, vamos ver. Daí a gente foi ver. E não era tão ruim. Era bem divertido mesmo, assim. Achei bem legal.
Não, é super bom. É muito bom. É super divertidinho. É uma hora e meia, quase duas horas.
Isso.
Nem isso.
Ai, verei.
Passa. Assim, é muito, muito divertidinho.
Baita.
Até pra... Eu tô procurando o tempo, que é 1:43 é o tempo corretamente.
Ah, show.
Bem facilzinho, bem tranquilo mesmo. É isso. Bom, pessoal, tá. Vamos terminar aqui mais um Keeping Up with the Pop. Dicas maravilhosas, bastante Vila da Miriam no VMB, tapete vermelho, adoro essa época que a gente, né, tem representantes lá, né? O Studio Look, manda a Miriam, mas todo mundo sabe que a Miriam tá indo pelo Keeping Up with the Pop, né?
Claro,
sabe,
que sim. Né? Eu vou, inclusive, eu tava pensando aqui mandar fazer uma canopla do Keeping Up with the Pop pra mandar pra Miriam.
Isso, vamos fazer. Isso. Deve
ia ser bonito, ia ser bonito.
Deve ter aqueles negócios de shopping que faz boné.
Isso, imagina que gente chiquérrimo.
Eu acho que ia ser fino.
Ou a gente manda uma canopla branca, que daí a gente consegue botar no Photoshop na foto, assim.
Isso! Bota o logo na foto.
Isso. Ela pode botar pra todo mundo.
É o que eu faço, você sabe que eu tenho a canopla preta, né?
Uhum.
Então, tipo, na real, super dá pra colocar no Photoshop uma fotinha do que tem a Photoshop.
É isso.
Ou eu sempre usei uma canopla universal, como diria.
Sim, mas tu pode fazer que nem, tipo, as da Globo, sabe? Que as filiais de um lado é Globo, do outro lado, por exemplo, aqui no Sul é RBS TV. Então, tu faz isso de um lado, tá, a gente deixa tu colocar o Studio Look, mas do outro é o que
do outro tem que ter, eu acho. Não, eu adoro que a gente tá tendo agora o... Como é que se fala? Nós estamos querendo fazer exclusividade, né, de veículo de comunicação e ninguém paga a conta.
Não, é nas costas aqui.
Não, eu quero ver o seguinte, tá? Quando os nossos ouvintes começarem a mandar o padrinho, que a gente vai poder...
Sim.
Isso.
Enfim. Né? Aí eu faço exclusividade com o Keeping Up with the Pop.
Muito bem. Tá correto.
Exclusividade não, né? Porque, assim, eu não permito exclusividade, porque seria muito injusto com o mundo o Keeping Up ter uma exclusividade sobre a Miriam, entendeu? Seria muito injusto com o mundo ter esse contrato amarrado. A gente não é draconiano nesse ponto, assim, né?
Sim,
a gente
não,
gosta de dividir, a gente gosta de...
Uma parte.
Mas até eu vou dizer, vocês têm exclusividade de uma coisa, eu só conto os bastidores da real aqui.
Olha aí, ó, que é o mais legal, né? Não é
o mais legal.
Exatamente.
A entrevista é bonitinha ali, sério, não precisa.
Uhum.
Exatamente. Aqui os detalhes sórdidos e maravilhosos, glamourosos da vida dos famosos de Nova York e adjacentes. Juju Macena, muito obrigado por ter conseguido, né? Espero que sua saúde mental esteja em dia.
Tá ficando.
Isso. Miriam, um beijo maravilhosa. Muito obrigado mais uma vez. E é isso. E, claro, lembrando sempre, @RodrigoCosma, pra botar todos os hates, reclamações, tudo @RodrigoCosma, pode mandar pra ele lá. Perfeito, certo? Keep Up the Pop no Instagram. Até o próximo programa. Tchau.
Beijo.
Beijo.